Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Vigiai em oração. Capítulo 5. As multiformes maneiras de expressar a oração. Conforme já foi mencionado nos capítulos anteriores, a oração contempla o aspecto da comunicação de uma pessoa com Deus através da qual ela pode se expressar diante do Senhor. Já foi mencionado também algumas vezes que as expressões das orações podem ser muito variadas, assim como pode ocorrer em várias boas comunicações entre duas ou mais partes. Entretanto, quando nos deparamos com a questão das multiformes expressões nas orações, entendemos que convém observar que elas podem englobar, ao mesmo tempo, maneiras diversas de uma pessoa se expressar ao Senhor, assim como conteúdos distintos com finalidades distintas. Assim, nas Escrituras, a oração também é equiparada ao que é nominado de súplicas, intercessões, ações de graças, louvores, adoração e outros, demonstrando que a prática da oração não é um ritual repetitivo e nem de conteúdos que não se alternam. Quanto à oração, há momentos em que a urgência da necessidade implicará em um brevíssimo pedido de socorro a Deus, sem a possibilidade de longas introduções ou exaltações a Deus. Há momentos em que a ênfase de uma súplica será mais emergente, mas a qual, na sequência ou quando a súplica for atendida, pode vir a ser um motivo de expressão de louvor e gratidão a Deus. Já vimos também que o Senhor não se impressiona com longas oratórias e lisonjas, mas que lhe é agradável o coração quebrantado e que se dirige a Ele com fé na expectativa de que Ele é poderoso para responder orações com palavras e com a realização de atos em resposta a estas orações. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, quando as Escrituras ensinam sobre a diversidade de expressões a serem apresentadas a Deus através da oração, e que ela não é uma proposta de ritual pré-definido a ser seguido, elas mostram uma instrução dos assuntos e das ênfases variadas que podem ser abordadas nas orações. Se as Escrituras não ensinassem sobre a diversidade de temas e ações que podem ser apresentadas na oração, as pessoas poderiam pensar e ensinar que somente algumas formas ou aspectos específicos poderiam ser apresentados a Deus. E na variedade de formas e do conteúdo das orações, podemos encontrar inclusive a prática de orações em línguas diversas também para o benefício de quem a realiza, conforme o texto exemplificado abaixo. 1 Coríntios 14, 2 até 4, e 13 até 15. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Pelo que, o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. As orações a Deus podem abranger todas as áreas da vida de uma pessoa, desde a confissão de pecado, o derramar do coração perante o Senhor, como vimos um pouco acima, o pedido por sabedoria, ações de graças, súplicas nas aflições, orar em línguas, e assim por diante. Por outro lado, as Escrituras expõem as subdivisões dos temas na prática da oração também para que os cristãos fiquem atentos para portarem-se de uma forma sóbria diante de Deus. Muitas vezes, quando uma pessoa fica envolvida numa aflição, ela pode passar a focar somente na tribulação e se ver sucumbindo nas preocupações daquela situação específica. Entretanto, quando ela olha para outros aspectos da oração, ela pode perceber que há muitos benefícios de Deus ao seu redor e que também devem ser lembrados e citados diante do Senhor. Buscar um panorama mais amplo ao orar ao Senhor permite uma relação da pessoa com Deus de maneira mais completa e não somente em relação àquilo que ela está tão focada em um determinado momento da vida. Assim, pode haver momentos em que a melhor maneira de um indivíduo realizar a oração será, precisamente, fazer a mescla entre o clamor e a ação de graças para que uma necessidade ou ansiedade específica ou momentânea não venha a obscurecer, perante os olhos daquele que ora, a grandeza e o cuidado de Deus como um todo, conforme também exemplificado a seguir. Filipenses 4, 4 até 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Através da oração, um cristão pode apresentar diante de Deus todas as suas ansiedades. E isto não significa que Deus já não as conheça, mas quando uma pessoa apresenta suas necessidades ou preocupações a Deus, ela está dizendo que é o seu desejo que o Senhor intervenha a seu favor nestas questões de acordo com a sua vontade e justiça eterna. Nem todos os cristãos querem que Deus atue em todas as áreas das suas vidas. E por isto, muitas vezes deixam de orar ao Senhor. Entretanto, quando um cristão se apresenta a Deus, pedindo que o Senhor atue e o ajude em cada área de sua vida, ele declara que quer a intervenção do Senhor em todos os aspectos do seu viver e do seu andar no mundo. Por outro lado, conforme já dito, a oração também precisa conter sobriedade. Ou seja, o fato de um cristão estar com uma dificuldade e ansiedade não lhe confere o direito de declarar o que bem entender sobre a vida e sobre Deus perante o próprio Senhor, sob o risco de somente apresentar gritos vazios diante do Senhor. Quando uma pessoa for se dirigir a Deus através da prática da oração, ela também precisa ponderar sobre vários aspectos gerais da sua vida e ser grata pelos muitos benefícios do Senhor para com ela e para com toda a criação. Desta forma, quando alguém apresenta os seus assuntos de forma balanceada e com respeito ao Senhor, Deus providencia a sua paz para ele para que o seu entendimento e o seu coração permaneçam sempre guardados em Cristo Jesus. Ainda que o momento seja árduo e necessite de um clamor emergente por libertação de uma grande aflição, é bom sempre ter em memória que a oração é uma relação de comunhão e respeito para com Deus. Deus sempre será Deus, e nós a sua criação, algo que nunca poderá ser invertido. Portanto, nós, como criação ou criatura, devemos estar conscientes de que deveríamos sempre nos apresentar com respeito diante de Deus. 1 Pedro 5, 6 até 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isaías 45, 21 até 24. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor. Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força, até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Dentre a diversidade de temas a serem abordados em um momento de oração ou como um ato de se expressar diante do Senhor, há situações em que a melhor prática de oração inclusive é a pessoa simplesmente se expor diante de Deus com tristeza e com arrependimento por causa daquilo que abrigou em seu coração e por causa das obras contrárias a Deus que se deixou envolver. Tiago 4, 8 até 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Deus não oferece a possibilidade de praticar a oração ao Senhor como um fardo e nem ela é um mandamento penoso que Deus quer impor sobre as pessoas, conforme já foi mencionado também. Entretanto, isto não significa que alguns momentos de oração não sejam acompanhados de choro e de significativo impacto sobre a vida ou a alma daquele que se achega ao Senhor. Destacando este ponto mais uma vez, a oração é parte de um relacionamento vivo com o Senhor. E como tal, ela engloba variadas circunstâncias, assuntos e aspectos que podem ocorrer na vida de uma pessoa que se apresenta voluntariamente a Deus. Na oração, pode haver alegrias ou júbilos diante da gloriosa presença do Senhor, mas também tristezas e aflições diante da luz do Senhor, a qual pode penetrar as partes mais profundas do coração daquele que se dispõe a se expor ao Senhor para também ser curado e purificado através do amor celestial. Além disso, diante de fatos tão profundos que podem ocorrer através da prática da oração, ou seja, pela atitude prática de uma pessoa voluntariamente se apresentar a Deus, gostaríamos de citar aqui mais uma vez o texto com o qual concluímos o capítulo anterior. E no qual o Senhor nos declara que a maneira exata como será a prática de relacionamento de cada pessoa com Ele é algo que efetivamente somente pertence a Ele ensinar àqueles que também atendem ao seu convite para a comunhão com Ele. Hebreus 8, 10 até 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Portanto, quando as Escrituras nos mostram que a oração pode vir a ser expressa através de súplicas, adoração, clamores, ações de graças e outros, elas de forma alguma está autorizando as pessoas a adotarem ou tentarem impor a outros um ritual, fórmula ou passo a passo de como se deve orar a Deus, tentando retornar a alguma forma de conduzir a oração dos outros similarmente àquilo que era praticado na primeira ou antiga aliança segundo a lei de Moisés ou similares a ela. O que foi escrito para os que estavam sujeitos à lei de Moisés, e dos rituais associados a ela, era para aqueles que se encontravam debaixo desta lei. Entretanto, isto foi inteiramente alterado para quem está em Cristo Jesus, conforme também está amplamente exposto nos temas sobre o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Graça de Deus e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, e cujo ponto está exemplificado mais uma vez pelos textos abaixo. Romanos 3, 19 até 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hebreus 7, 12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quando o Senhor ensinou que as pessoas não devem usar de meras repetições de palavras quando oram a Deus, como, por exemplo, é feito nas denominadas rezas pré-definidas, ele ensinou que elas são orações ou palavras vãs ou vazias. As orações de meras repetições não expressam, e nem podem expressar, um relacionamento vivo e bilateral das pessoas com Deus, pois em um relacionamento bilateral, a pessoa ora sobre aspectos da sua vida a Deus e o Senhor lhe responde, ou Deus fala com a pessoa e ela responde ao Senhor em função do que Deus lhe falou. Assim, o que é chamado pelo Senhor de oração não consiste nas mesmas ladainhas repetitivas que por tradição foram ensinadas a tantas pessoas. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que Deus não se atenta à oração das pessoas pela quantidade de rezas ou sacrifícios que realizam ou pela quantidade de palavras que proferem. Deus ouve as pessoas quando elas se separam das regras ou fórmulas prontas ou automáticas ensinadas por costumes e quando, através de Cristo, buscam a Deus pessoalmente e individualmente a partir de corações que se quebrantam de forma viva e real diante do Senhor Eterno. Nas vãs repetições, não há espaço para uma troca viva de comunicação entre as partes e de acordo com a dinâmica que a vida necessita. Por isto, elas são descartadas por Deus, similarmente a como foi tornada obsoleta a lei de Moisés com os seus ritos, simbologias de culto e orações sem eficácia que tantas pessoas ainda insistem em copiar ou se inspirar inclusive nos dias presentes. Ressaltando, então, mais uma vez, o que tantas vezes já foi mencionado nos diversos temas abordados no ensino sistêmico sobre a vida cristã, o Senhor, quando nos chama para receber a sua salvação, nos chama também para uma comunhão viva com Ele, ponto apresentado nas Escrituras como um aspecto integral ou essencial da vida eterna. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, ainda quanto à diversidade de maneiras de orar a Deus, somente gostaríamos de destacar mais uma vez um ponto básico da oração que nunca se altera, por mais que as pessoas tentem outros caminhos e tentem justificá-los com os seus mais diversos argumentos, a saber. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Toda vez que uma pessoa pratica a oração, é oportuno ela confessar diante de Deus por intermédio de quem ela está se achegando ao Senhor. E isto, para que ela própria se recorde a quem é devido o louvor e a reverência por poder se achegar livremente ao seu Criador eterno e se expressar a Ele. Hebreus 10, 19 até 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Além disso, ressaltamos ainda que pedir algo em nome de Jesus vai muito além da mera citação do nome de Cristo no início, no meio ou no final da oração. Pedir algo ao Pai Celestial em nome de Jesus é pedir o que Cristo quer que uma pessoa peça a Deus, o que nos mostra que para isto, é necessário que a pessoa que quer orar algo em nome de Jesus tenha sido, primeiramente, ensinada por Cristo sobre o que se deve pedir, demonstrando também mais uma vez que a oração não é uma prática unilateral e de palavras meramente expressas por lábios cujo coração está distante da comunhão com o Senhor. Por fim, neste capítulo, quando o assunto da variedade de aspectos da oração é abordado também quanto ao conteúdo e propósito específico, entendemos ser crucial sempre relembrar que o próprio Senhor também nos pede para orarmos por alguns assuntos específicos em relação aos quais Ele nos chama a sermos cooperadores da sua atuação no mundo para que, como exemplo, 1. O seu nome seja santificado. 2. O seu reino seja ainda mais presente na terra. 3. A sua vontade seja feita na terra assim como no céu. 4. A manifestação da sua justiça seja estendida amplamente aos filhos de Deus e também ao mundo. 5. A sua misericórdia seja estendida a todos os seres humanos no mundo, pois é a vontade de Deus que todos conheçam a verdade sobre o seu Filho Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e as pessoas. 6. Todos os santos, aqueles que são do corpo de Cristo no mundo ou que em todos os lugares invocam a Cristo Jesus como Senhor, permanecem unidos ao único cabeça do corpo que é o próprio Cristo. 7. Todos aqueles que estão encarcerados sejam alvos da atenção e misericórdia do Senhor. 8. O Senhor da Seara enviei ceifeiros à Seara que está branca para a colheita. 9. Os ridianos e governantes possam atuar em cooperação para que todos possam ter uma vida mansa e tranquila para livremente poderem se dedicar a uma vida de piedade com reverência a Deus. 10. A propagação da palavra do Evangelho eterno de Deus, de Cristo e do Reino Celestial se estenda a todos os povos e famílias para testemunho da graça de Deus a todas as nações. As orações dos cristãos em favor da paz, de outras pessoas, de governantes e dos santos são ações de cooperação com a obra que o Senhor realiza na terra nas diversas gerações. Quando uma pessoa passa a ver o Evangelho de Deus também como o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, vendo através do Evangelho que Cristo também é o cabeça de todo o principado e potestade, assim como Cristo também é o Rei da Justiça e Rei da Paz, segundo a ordem de Melquisedeque, ela também pode aprender porque o Senhor a convida a orar pedindo que o Reino de Deus e a sua justiça se manifestem mais amplamente na terra. Parte da ação do Senhor Jesus Cristo como Rei é realizada independentemente do que as pessoas lhe pedem, mas parte é realizada quando as pessoas anelam e pedem para que o seu reino e a sua eterna justiça se manifestem mais amplamente em suas vidas e no mundo. E neste sentido, o Senhor pede que os cristãos sejam seus cooperadores para o bem de si próprios, mas também por misericórdia e em favor da salvação daqueles que ainda não receberam o seu Evangelho. A oração fiel dos cristãos é um instrumento de amor através do qual eles também podem declarar ao Senhor o seu desejo pela intervenção do Reino Celeste no mundo, assim como podem declarar ao Senhor o anelo que eles têm pela glorificação do nome do Pai Celestial e de Cristo, pelo seu reino e pelo cumprimento da vontade do Senhor na terra em suas e nas futuras gerações. 1 Timóteo 2:1-6. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Efésios 6, 18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Hebreus 13, 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. 2 Tessalonicenses 3, 1 até 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Lucas 10, 2. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Lucas 18, 7 até 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. 1 João 5, 11 até 14. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando Deus chama os cristãos a orarem por todas as pessoas em todo o presente mundo, o Senhor também o faz para que os cristãos venham a ter o seu coração fortalecido no fato de que aquele em quem escolherem crer é plenamente poderoso para entender todas as pessoas em seus mais diversos povos e nações, assim como é poderoso para salvar a todos que o invocarem para ser o Senhor de suas vidas. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aos olhos humanos, uma cidade, um povo ou uma nação pode parecer gigantesca e com problemas infindáveis a serem resolvidos, mas diante do Senhor e da força do seu poder, nada pode suplantar a sua posição soberana e a seu poder de intervir a favor de todo aquele que recorre a ele. Razão pela qual, o Senhor chama aqueles que nele creem a se assentarem nas regiões celestiais em Cristo e a orarem não tendo por referência a limitada capacidade do ser humano, mas a infindável misericórdia, graça e soberania do Senhor eterno. Isaías 51, 5 até 8. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação, para todas as gerações. Isaías 12, 1 até 6. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saibasse isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Salmos 117, 1 até 2. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai, ó, todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Salmos 67, 1 até 7. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e, em todas as nações, a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmos 148, 1 e 13. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!